Durante as discussões, nosso país deve priorizar a exposição de propostas que assegurem a preservação ambiental a partir da inclusão social. Queremos mostrar ao mundo que é possível enfrentar os problemas do meio ambiente associando a inclusão social e superação dos problemas econômicos, como tem sido colocado em prática nos últimos 9 anos durante os governos do presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff. O programa Bolsa Verde, que faz parte do Plano Brasil Sem Miséria, é um exemplo disso. Ele será apresentado na Rio+20 como uma alternativa de proteção ambiental que o Brasil espera servir de exemplo para outros países. O programa consiste numa quantia em dinheiro paga pelo governo às famílias carentes que vivem em reservas extrativistas e que assumem responsabilidade com a sua preservação como contrapartida. Criada pela gestão da presidente Dilma Rousseff, o Bolsa Verde está em funcionamento há 9 meses e atende 17.267 famílias. Elas recebem R$ 300 a cada trimestre e se comprometem a preservar o meio ambiente nas áreas em que vivem. Antes, precisavam recorrer ao extrativismo predatório para garantir a sobrevivência. Com esses recursos, essas pessoas podem garantir a sobrevivência sem a necessidade de degradar o meio ambiente. Atualmente, o Bolsa Verde tem permitido ações de inclusões produtivas direcionadas a agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores, povos e comunidades tradicionais, remanescentes de comunidades quilombolas e povos indígenas. Aliás, eu destaco que hoje, na Comissão de Assuntos Sociais, com a presença de Vossa Excelência, que deu grande contribuição, aprovamos o projeto que garante a proteção para o catador de caranguejo. É um projeto importantíssimo para as regiões onde temos a extração, não só do caranguejo, o caranguejo, o siri, e essa população que tinha muitas vezes dificuldade, segurança para receber o seguro-desemprego, ele passa a receber. Da mesma forma, eu acho que vamos trabalhar também o seguro de previdência especial para o artesão também, que eu acho que é um outro tema importante, além da regulamentação da profissão do operador de telemarketing, que eu espero também ver aprovado e que sou relator nesta comissão. Senhor presidente, a discussão social separada da ambiental não se sustenta. É quase impossível encontrar soluções isoladas para questões de meio ambiente em um mundo com milhões de pessoas vivendo ainda na extrema pobreza. Aliás, bilhões de pessoas. Mais de 1 bilhão de pessoas. O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores mostra no manifesto O PT e os Desafios da Rio+20 que a sustentabilidade ambiental não rima com o capitalismo neoliberal. E aponta ainda 4 desafios às forças políticas e sociais de esquerda e progressista do mundo. Ou seja, se nós tivermos um modelo onde o crescimento de patrimônio, o crescimento de renda venha a ser sempre ilimitado, como ocorre, aquilo que vai ser exageradamente absurdo para alguns é o que vai faltar para outra fatia. Ou seja, para que a gente tenha um planeta equilibrado, é preciso pensar um modelo de desenvolvimento em que possamos garantir as condições desse equilíbrio. O primeiro tem um sentido mais estratégico, e refere-se à defesa de um modelo alternativo de desenvolvimento. O segundo tem um sentido teórico-conceitual, considerando que o termo desenvolvimento sustentável se universalizou, mas há uma disputa em torno do seu verdadeiro significado, seu verdadeiro conteúdo. O terceiro é mais institucional e refere-se aos compromissos e metas que os governos e organismos internacionais devem assumir. E, por fim, o quarto e talvez o principal, o desafio político, ou seja, o da construção da força necessária para implementar e aprofundar esse modelo alternativo que preconizamos. A Rio+20 tem a oportunidade de resgatar essa essência e orientar a sociedade a buscar um novo paradigma de desenvolvimento inclusivo e participativo. O objetivo do Brasil é incentivar projetos de cooperativismo em áreas de produção agrícola familiar, ou seja, criar sempre modelos mais participativos. Queremos criar uma rede que vai da produção ao consumo local, visando assegurar mercado para quem produz e produtos de qualidade para quem consome. O cooperativismo é um modelo que faz a partilha do resultado para muitos e não há, nesse caso, a concentração que tem nos outros modelos. Um exemplo bem sucedido, eu cito, é o da Casa Apis do estado do Piauí, que assegura renda a partir da coleta e beneficiamento do mel e não de forma predatória, mas cuidando da natureza e ainda integrada à conservação ambiental. Paralela a essa discussão, acontecerá durante a Rio+20 a Conferência Mundial dos Povos Indígenas, uma reedição da Carioca, como ficou chamada, conhecida, de 92, que o objetivo é interligar conhecimento indígena e a tecnologia, além de uma troca de experiência sobre as ações dos governos em diversos países do mundo. A aldeia carioca foi erguida esta semana em Jacarepaguá para receber cerca de 1.000 índios de países como Nigéria, Japão, Canadá, Estados Unidos, Brasil, que são esperados para a conferência, dentre outros países. Lá será possível trocarmos informações com nossos irmãos aqui da América do Sul, da América Central, da América do Norte, da Europa, da África, da Ásia, enfim, de todas as regiões do planeta. Lá será possível trocarmos informações com aqueles que ficaram nas aldeias em todas as partes do mundo, independente das distâncias. A Carioca será composta de alojamentos, refeitórios, 5 tendas para discussões de temas do evento e atividades culturais, além das 2 ocas tradicionais de povos do Alto Xingu, erguidas com vigas de madeiras trazidas pelos índios. O objetivo será influenciar nas decisões da Rio+20 em 3 eixos: a cultura como parte essencial da economia verde, a soberania alimentar no mundo moderno, a sustentabilidade como 3º item. Também está na pauta da Carioca a consulta obrigatória aos índios por parte do poder público nos casos de instalação de grandes empreendimentos em terras indígenas, como prevê, aliás, a Convenção 169, a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. O tema é prioridade nos debates que antecede a conferência da ONU para índios de vários países. Queremos ser consultados antes de qualquer programa estatal ou privado nas aldeias, ressalta o líder indígena Marcos Terena. Segundo ele, a garantia da terra é fundamental para a sobrevivência desses povos. Na aldeia urbana, as questões relativas ao meio ambiente e ao combate à pobreza ocorrerão em uma das ocas tradicionais, a Casa da Sabedoria, integrando com quilombolas, com outras comunidades que também vivenciam o desafio de superar a miséria, de superar a pobreza. A outra, batizada de Tecnooca Eletrônica, abrigará computadores conectados à internet para uso pessoal e transmissão online das atividades. Índios de várias partes do planeta estarão presentes e as conclusões dos debates serão entregues em forma de documento ao chefe de Estado no Rio Centro. E também, senhor presidente, nós que vamos estar lá representando o Senado, representando a Câmara, deveremos também, além da entrega à presidente Dilma, poder trazer o resultado desse amplo debate para travarmos aqui na Comissão de Direitos Humanos, de Assuntos Sociais, enfim, em todas as áreas aqui do Congresso Nacional. Senhor presidente, precisamos ter consciência de que quaisquer investimentos ambientais no país devem gerar qualidade de vida para todos. Repito aqui, para todos, os índios e os não índios. Eu devo dizer que tenho me colocado sempre olhando o que acontece com o nosso país, onde muitas vezes os povos mais primitivos são os mais relegados. Os que já encontramos aqui, indígenas, os que vieram, inclusive contra a sua vontade, como os negros, e creio que o nosso país tem uma dívida e nós temos que lidar para dar solução cada vez mais rápido. Mais do que isso, é preciso enxergar a realidade indígena brasileira sem idealizá-la e sem recorrer à vitimização. Índios bem informados não querem mais receber indenizações por suas terras atingidas por grandes projetos de hidrelétricas e mineração. Querem royalties. Querem vender créditos de gás carbono. Querem uma universidade do índio. Querem a um ensino técnico do Instituto Federal, né, voltado e adaptado à cultura indígena, para citar aqui alguns dos pontos que precisam serem considerados. Estarei presente, senhor presidente, para dar minha contribuição ao debate, de forma que possamos encontrar as soluções possíveis para a humanidade, garantir o desenvolvimento econômico sem causar o colapso do meio ambiente global. Estarei focando a minha visita nesse tema e, ao mesmo tempo, o tema da Caatinga. O Piauí tem a responsabilidade de conservar uma das mais amplas áreas, a maior área de Caatinga da região brasileira, nessa região nordeste. A Caatinga é uma área especial, não é, típica do Brasil, da região nordestina, e precisa ser tratada com todo carinho. Nós temos grandes parques nacionais criados, o primeiro lá no governo do presidente Fernando Henrique, e ampliado para cerca de mais de um milhão de hectares durante o meu governo, com o governo do presidente Lula. Um importante quesito permeará todas as mesas redondas: a inclusão social como garantia da sustentabilidade econômica e a preservação dos recursos naturais. Nos últimos 9 anos, o Brasil criou vários instrumentos para garantir a convivência virtuosa entre a sustentabilidade do meio ambiente, o crescimento econômico e a redução da miséria. Mas falta uma política clara para os indígenas brasileiros e para regiões como essa da Caatinga. Falta dar voz e vez aos povos que originariamente são os donos do Brasil. E é isso que vamos fazer nessa área da Carioca durante a Rio Mais 20, senhor presidente. Temos vários desafios pela frente. O debate da Rio Mais 20 tem que expressar o que o meu partido tem defendido há décadas: um futuro com distribuição de renda, com melhoria da qualidade de vida e trabalho, com respeito às culturas e ao meio ambiente, com participação social nas políticas públicas. Um futuro baseado no desenvolvimento em padrões sustentáveis em toda a sua essência, que trate das questões econômicas, sociais, ambientais, culturais e políticas. Atravessando ali, senhor presidente, o corredor ali de quem vai daqui em direção à Comissão do Orçamento, e hoje fui algumas vezes lá, estarei voltando já, porque estamos tendo votação, pude ver ali uma exposição...
Votação, você me avisa que eu também tenho que ir para lá.
Com prazer, com prazer. Ali um painel belíssimo, com imagens das nossas reservas naturais em todo o Brasil, ainda bem conservada. Ao lado, um outro painel com lixões, né, com rios poluídos, enfim. E a pergunta desafiadora: o que a nossa geração, não é, espera deixar para gerações dos netos e bisnetos, não é, do senador Ferraço, dos netos e binetos do deputado Júlio César, que nos alegra aqui com a sua presença, dos netos e bisnetos do senador Magno Malta, do senador Paulo Paim, enfim, de todos que fazem essa casa, de todos nós brasileiros e homens e mulheres que vivemos no planeta. No Brasil, este debate não é novo. O tratamento que defendemos para a Amazônia, como diretriz de ordenamento e gestão ambiental, produção sustentável com inovação e competitividade, a implantação de infraestrutura para o desenvolvimento sustentável e inclusão social e cidadania, demonstra o nosso acúmulo nesta área. De um lado, nós precisamos ter um cuidado para não criar regras que possam impedir a sustentabilidade da essência, que é o ser humano. Senhor presidente, eu concluo dizendo que temos a necessidade e possibilidade de um desenvolvimento de um novo tipo que amplie a qualidade de vida dos setores populares, que amplie a capacidade produtiva e tecnológica de nossos países, que preserve os direitos das gerações futuras e o ambiente comum que todos compartilham, o planeta Terra. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.